Boa tarde, estamos em visão de jogo. Sporting, Benfica e Porto venceram os jogos da 10ª jornada. O Braga ainda vai jogar, defronta amanhã o Rio Ave no encontro que encerra a jornada 10. Quanto aos três grandes, José Manuel Ribeiro, só o Porto venceu com tranquilidade, como diria Paulo Bento.
Sim, acho que foi a equipa que fez o jogo mais seguro e que se calhar a única que mostrou alguma evolução em relação aos jogos anteriores. Nos outros, parece-me que o Sporting, tal como nós tínhamos previsto, sentiu o stress da primeira semana com três jogos. Aliás, o próprio Rubem Amorim admite, fala nisso na conferência de imprensa, diz que o Sporting, que a equipa dele para jogar bem precisa estar muito bem e que não tinha a energia de outros jogos. Portanto, ele mesmo assume isso. E acho que se notou, embora não tenha sido um jogo que não pudesse acabar numa vitória do Sporting, foi o pior dos últimos tempos do Sporting, claramente.
Deveria ter feito alguma gestão, Rubén Amorim, do plantel, diferente daquilo que fez Luís Freitas Lobo?
Ele tentou fazer um pouco isso contra o Mafra, só que o jogo depois levou a que tivesse que inverter essa ideia e jogar com a equipa, teoricamente e na prática, mais forte. Penso que o jogo também, essa questão acho que é incontornável em relação àquilo também, não só do que aconteceu agora, mas que será o futuro, né? Portanto, a hipótese do Sporting manter-se pelo menos até, esperemos que se mantenha até o final do campeonato, não é? Mas isso de só jogar uma vez por semana,
desculpa,
em comparação com os outros.
O que é que disseste agora? Esperemos que se mantenha, estás a... Epa, estás a sair do armário.
Em que sentido? Não, esperamos que se mantenha o sentido de esta diferença das equipas do Benfica e o Braga estarem a jogar duas vezes por semana, ou três, né? e o Porto, e o Sporting só uma.
Né? Sim, já estava a levar para o outro campo.
Não, no sentido de que seria sinal a equipa dos grandes, as equipas portuguesas continuarem nas competições europeias. Agora, neste momento, esse pequeno... que é uma pequena diferença, não é? Ter que jogar à meio da semana um adversário contra o Mafra.
Mas tem peso, essa diferença. Essa pequena diferença tem o seu peso.
Eu não sei se terá sido por causa disso, sinceramente. Ok, pode-se lançar essa questão, mas não me parece que tenha sido por causa disso. Não é? O Zé acha que sim, não é?
Não acho só que sim. Eu também acho que há uma grande mudança no Farense. Não é aquele Farense do princípio da época, é um Farense muito mais pragmático, pronto, do que tinha sido, e acho que também foi um Farense que percebeu bem o Sporting, fechou bem as alas, sobretudo neutralizou bem os laterais, por exemplo, os laterais do Sporting que são importantes. Acho que houve ali já algum conhecimento um bocadinho mais profundo do que é o Sporting do que tinha acontecido em jogos anteriores. Acho que os dois
sim,
fatores são verdadeiros.
Sim, essa questão da tal previsibilidade da forma de jogar do Sporting acho que deve ser colocada no debate, mas eu acho que mais previsível do que a forma de jogar é a dificuldade que a equipa tem depois de concluir as jogadas de ataque, e aí sim me leva muito para aquilo que até foi a questão que colocaram mais ao Rubén Amorim no fim do jogo, foi se não devia ter metido antes de início o Sporar do que o Tiago Tomás, como isso fosse assim uma grande diferença, porque os jogadores não divergem assim tanto, embora o Sporar seja mais número 9 do que o Tiago Tomás. Claro que o necessário seria o Sporting ter outro tipo de ponta de lança para este tipo de jogos, contra adversários mais fechados, que ficam em bloco baixo, sobretudo na segunda parte, e tens um adversário mais um avançado com maior presença na área em relação a essa dimensão defensiva do adversário, para depois, em espaços curtos, ter uma zona de finalização. Aquele avançado de ponta de lança que antes de rematar, que tem uma presença muito fixa, antes de jogar, remata. Agora, não me parece que a equipa tenha sido muito diferente dos jogos anteriores. Algum nível mais baixo, sim, do Pote Gonçalves, isso nota-se logo, e do próprio Nuno Santos, embora o Nuno Santos tenha estado melhor, mas eu acho que o problema coloca-se mais a nível da questão da presença na área neste tipo de jogos. Porque a equipa tem jogado bem, sobretudo com mais espaço, os adversários não têm olhado para o Sporting de forma a jogar depois numa trincheira defensiva. Têm jogado relativamente abertos, no sentido de que a mente querer atacar. Agora, este Farense, diferente até do Farense que vimos jogar, por exemplo, na Luz, para tentar uma comparação de um jogo para o outro, mais parecido até com o Farense que jogou em Braga, que foi um Farense também que jogou bem, mas que depois soube defender na parte final, sofreu o gol a acabar, mas teve muito tempo depois a defender, e o Braga só marcou mesmo um minuto do fim, não é? Também. E neste caso em particular, acho que essa presença do ponta-de-lança no Sporting torna-se muito vincada aqui neste tipo de jogos. E acho que isto vai-se repetir nos jogos seguintes. Embora me deixe dizer que fala-se muito da questão do Sporting atacar, a questão dos avançados, a questão do ponta-de-lança, como estou a referir, mas a forma como a equipa defende é aquilo que está... Acho que está a ser o mais positivo da equipa. Acho que o Sporting, de facto, é a equipa que defende melhor do campeonato. O processo defensivo. E até comparando, enfim, com o Benfica e Porto...
E dá para ver que o Sporting não deixa que os adversários tenham tantas situações iminentes, sim, de golo, como, por exemplo, o Benfica e o Porto concedem a adversários, sim, de menor, sim, menor valia.
Sim, sobretudo que a equipa não perde a bola tantas vezes na frente, para permitir contra-ataques ao adversário. Tem a defesa quase sempre completa, em termos de transição defensiva, em termos de organização, e, portanto, nesse sentido... O Sporting, sendo a equipa que melhor... Eu penso que tem a melhor defesa do campeonato, não é? Mas isso, enfim, vale o que vale, não é? Poderia não ter, não é?
Mas... Vamos de encontro àquela teoria que eu discutia com o João no ano passado. Dos três, é a única que joga com um trinco declarado, com um trinco tradicional também.
Neste momento é. Depois da saída de Danilo e o Benfica sem conseguir contratar o jogador que quer para essa posição... Joga com um Palhinha, assim...
Que mais é forte, não é?
É, embora eu acho que não... Sim, a importância desse jogador nessa posição é muito grande, mas eu acho que o processo todo coletivo da equipa a defender, não tem problemas para defender a 5, tem sido muito, muito forte a todos os níveis.
Isso também se notou no Porto. Uma grande diferença. Percebeu-se que o Porto esteve muito mais focado nessa parte do jogo do que noutras ocasiões. Percebeu-se, por exemplo, na segunda parte, até é engraçado, que há situações em que vemos que o Zaidu fica parado praticamente na linha do meio-campo e não sobe. E pareceu que propositado, pareceu que havia ali uma tentativa de reduzir o número de jogadores que participam no ataque.
Isso tem a ver com os golos, da forma como o Porto tem sofrido alguns golos ou algumas jogadas de perigo do adversário. O jogo anterior que Tondela, o Sérgio Conceição tocou muito nesse aspecto.
Pareceu um Porto muito mais focado, muito mais focado nisso. E, por outro lado, depois no ataque, eu acho que o Porto foi das três equipas, foi a mais estranha nesse aspecto. É que 70% do campo esteve muito bem, não deu praticamente hipótese nenhuma, mas acho que foram dois remates do Nacional em todo o jogo. Mas depois, na frente, tendo espaço para jogar... Tomou sempre mais decisões, muitíssimo mais decisões, maus passes, más movimentações. Portanto, parecia que estava só focado na outra parte. Esta vez estava concentradíssimo, como diria o Futre, na questão do defensivo.
Deixa-me só dizer que o Sporting tem, de facto, a melhor defesa do campeonato, mas a par de Vitória de Guimarães e Rio Ave, com 7 golos sofridos. Vitória de Guimarães e Rio Ave, que ainda não jogaram... Nesta 10ª jornada jogam hoje o Vitória de Guimarães nos Açores com o Santa Clara a partir das 8:15 da noite e o Rio Ave em Braga também a partir das 8:15 da noite, mas têm de facto
o Bolonenses que teve
o mesmo
até
número de gols sofridos.
Que teve até há pouco tempo. O Bolonenses agora tinha tido até há pouco tempo a melhor defesa e o pior ataque.
Mas o Bolonenses tem a melhor defesa, desculpa só agora.
É isso, não é?
Porque o Bolonenses tem a melhor defesa com 6 golos.
É isso, mantém-se
só retificar. Mantém-se o Bolonenses com a melhor defesa do campeonato, não o Sporting, nem Guimarães, nem Vitória de Guimarães, nem Rio Ave, mas sim o Bolonenses com 6 golos sofridos. Estava a escapar aqui o Bolonenses.
Mantinha-se essa questão de 5, só sofreu o golo.
Também marca muito pouco, marcou apenas 5.
Sim, marcou aqueles 2 golos ao Braga e só sofreu o golo num penalti contra o Braga. Portanto, mantém de facto esse nível defensivo muito forte na equipa do Petit.
E como é que vocês viram o lance que depois dá a grande penalidade ao
Vamos
Sporting
nós outra vez,
na reta final?
Na cápsula do...
Te referes ao Sporting?
Sim, o jogo do Sporting.
Quase todos os especialistas...
Esta vez dividiram-se muito. Não?
Mais do que é costume, mas a maioria continua, a maioria assume que não há penalti, mas que devia ter sido marcado o penalti.
Sobre o
Coates. Sobre
o Coates. Que também já podia não estar em campo, porque já... Também defendem que já devia ter sido expulso.
Eu acho que a penalti naquela jogada. Não partilho da opinião, na opinião dos especialistas neste caso. Eu acho que
não achas que é não importante acho. O facto do guarda-redes primeiro ter tocado na bola?
Primeiro, isso não é bem verdade. O guarda-redes, na melhor das hipóteses, toca na cabeça e na bola em simultâneo.
Mas tocar primeiro na bola não.
Sim.
Não,
e depois, exatamente, não,
não significa que não seja,
falta a seguir, depois dá contacto.
É o que diz o Luís. Mas pronto, mas o que eu acho é que houve muitas situações, nenhuma delas indiscutível. Acho que esta semana houve muitas situações, nenhuma delas
sim,
absolutamente
os três jogos dos três grandes têm casos, não é?
Uhum.
Muito, muito discutíveis, não é? O segundo gol do Porto, não é? Precede uma falta,
sim.
Não é? A expulsão anual do Gilberto no Benfica.
Eu penso que é evidente que devia ter sido expulso. Não acho que seja um lance de duas leituras.
O penalti do Sporting Farense e antes da questão do Coates, que tu referes, não é?
Uhum.
Portanto, acho que todos
sim,
aqui.
Esse lance do que estava a referir do Gilberto, não acho que seja um lance, lá está. Eu penso que não é um lance de duas leituras. Na minha interpretação, é lance de vermelho direto. Não entendo que possa haver ali espaço para se achar ou pensar que pode ser cartão
houve
amarelo.
Houve espaço, né? A interpretação não foi essa.
Sim,
né?
Mas eu não concordo.
Claro, isso é legítimo.
Eu tenho uma visão complicada destas sim. coisas. Olha, que partilho com o meu amigo Manuel Queiroz, por exemplo, que eu acho que uma expulsão é uma coisa, é um ato muito drástico num jogo.
Mas há casos que são incontornáveis, já.
Sim, mas ali o que é que temos? Temos uma rixa, basicamente, uma rixa entre dois jogadores.
Ah, ele põe o braço para trás e claramente atinge na cara do adversário.
Se formos pelas regras,
a intenção é clara.
Se formos pelas regras, sim, devia ter sido expulso. Se formos pela forma como eu quero com um árbitro, me deixe ver um jogo em paz. Eu prefiro que ele mantenha a integridade do jogo o mais possível, né? Vá ao limite para manter a integridade do jogo e que só expulse um jogador em última, quando não houver outra solução mesmo.
E ali, na tua opinião, havia espaço para amarelo?
Acho que sim. Depois tem um azar que logo a seguir há uma jogada com o jogador que tem amarelo, ele já não tem outra hipótese, serão expulsados.
Mas aí não é cartão vermelho direto, é expulso por
mas eu não por posso condenar mas eu não posso condenar um árbitro por defender a integridade do jogo nesse sentido, percebes?
Luís, que
compreendo
é
que seja polémico, mas
desta opinião, sabes, desta visão do que o Zé tem da forma como o árbitro deve gerir o jogo.
Sim, eu percebo. Em termos gerais, penso que partilho dessa leitura, de o árbitro ter essa possibilidade de interpretar o jogo mais, não digo de uma forma mais ampla, mas entender os contactos como fazendo parte do jogo e às vezes um jogador tentando largar daquilo que é uma... Ele já vinha a sofrer uma, duas faltas, depois tinha aquela reação. Distinguir isso, um lance na dinâmica do jogo, de uma agressão. Eu acho que é uma coisa diferente, uma coisa que às vezes, emocionalmente, na dinâmica do jogo... Não sei, eu estou aqui a dizer, mas se calhar não estou bem convencido daquilo que estou a dizer também, porque não tenho nenhuma tese para isto, sinceramente, nem nenhuma certeza. Não, eu penso que tudo isto é muito difícil de definir, de decidir, por isso é que há árbitros para o fazer, e o VAR também, com árbitros. Ah, e a partir daí eu tenho que aceitar as decisões. Eu acho que estarmos todas as semanas a parar o jogo, quando é que dizer, parar o jogo é parar a nossa análise no jogo, naquela situação, uhum. E depois achar que o jogo todo fica condicionado para isso e tudo o resto já não tem nenhuma interferência ou seria diferente por causa daquilo. Se calhar podia naquele momento, se calhar não podia. Mas, repara, acho sempre muito... Não é a melhor forma de olhar para um jogo. Acho que qualquer... Acho que no lance do Porto podia ter sido marcado falta, acho que no lance do Benfica sim, podia ter sido vermelho, acho que no lance do Sporting, se calhar, talvez não. Não, sinceramente, não me parece que sejam lances indiscutíveis daqueles que tu vês claramente que a bola vai entrar e alguém mete a mão na bola. Acho que são lances de fronteira, o árbitro decidiu, está decidido. Epá, e temos que aceitar, mesmo que tenha errado, a honestidade desse erro e aquilo que é a interpretação do futebol desta forma, porque não há nada a fazer, ponto final. Aquilo, nós devemos só trabalhar em relação àquilo que nós controlamos. E as equipas também a mesma coisa, que é a sua forma de jogar, os erros que também cometem, quando estão isolados em frente à baliza, ou quando o adversário falha e não aproveitam, ou quando o guarda-redes falha ou defende. Portanto, o erro faz parte do jogo, a honestidade do erro é aquilo que nos deve motivar. E, portanto, como tu sabes, eu... Já passei por muito por causa destas coisas e, sinceramente, eu acho que não é a melhor forma de estar, nem preciso disso para a minha vida, para ver futebol.
Sim, mas atenção, para discutirmos futebol a sério também...
Não é fugir
a
isso.
Eu acho que temos que discutir arbitragem.
Sim, não é isso que eu estou a dizer. Agora não,
aprender...
não é fazer do jogo um
sim,
caso.
Sim, sim,
é
mas isso. O que temos que aprender é perceber quais são os casos a que devemos, de facto, estar atentos e que devemos discutir.
Portanto, ah, sim, exatamente.
E todos os anos, sim, há 4, 5, 6 casos que são, que devem ser casos de estudo e que devem ser, para os quais devemos chamar a atenção, não é? Mas também devemos ter uma perspectiva pedagógica e tentar explicar às pessoas, não, porque isto não se explica, não vale a pena. Mas pelo menos ir insistindo quando são casos como estes que não são, que são discutíveis, portanto, que não são indiscutíveis,
são
nem para um lado nem para o outro.
Sim, claro que sim, é isso, é isso. Agora, deixa-me só dizer isto, João, porque acho que entronca muito naquele campeonato português, ou futebol português, é que a ideia que fica e que passa, não é? É que o Sporting tira benefício daquilo que foi as declarações da semana passada, em que reclamou no lance com o Famalicão, não é? Em que, independentemente se é falta ou não, para agora ter uma decisão que foi favorável. Portanto, que é a ideia de que no campeonato do Grito que há vantagem nisso. Isso é a pior das conclusões que se pode tirar, não é? Agora, aconteceu, aconteceu. Agora,
Já faz jurisprudência.
Exatamente.
Olhando para o jogo propriamente dito,
isso é que é bom. Ainda
para
bem, ainda
Barcelos,
bem. Okay.
Como é que o Benfica, com o Gil Vicente reduzido a 10 durante toda a segunda parte, porque a expulsão do Igor Nogueira é já nos últimos minutos do primeiro tempo, portanto joga toda a segunda parte o Gil Vicente com 10 jogadores, como é que o Benfica permite que o Gil Vicente, com mérito naturalmente também do Gil Vicente, mas como é que o Benfica permite que o Gil Vicente tenha tantas situações em que pode marcar, inclusive manda uma bola
simples
à barra e coloca Vlaco Dimos como uma das figuras do jogo?
Sim, três grandes defesas.
Sim, essa bola à barra são a sequência dos cantos, não é? É simples, porque a superioridade numérica não é uma conta automática de matemática, isto é mais complexo, o futebol.
Mas normalmente diz-se que uma equipa que fica com 10 fica mais condicionada a atacar, porque a defender consegue disfarçar, no processo defensivo consegue disfarçar melhor, mas fica curta para depois criar problemas ofensivos ou criar problemas defensivos ao adversário.
A questão é perceber onde é que tu ficas com menos um jogador, quando é alguém expulso. Nunca podes ficar com menos um jogador a defender, e tens que ter os mesmos jogadores a defender, pelo menos dentro daquilo que é os últimos 30 metros. Portanto, porque o processo coletivo, como já falamos, começa defensivo, começa da ponta de lança, ok. Mas percebem, a defender tens de ter o mesmo número de jogadores.
E nesse caso entrou o Tim Hall e saiu o Antoine.
Pronto, e aí...
Então, saiu um homem da frente, um extremo,
evidente,
e entrou um central.
Como é evidente, o Ricardo Soares recompõe logo a defesa. Pronto. E agora, pronto, a equipa teria era menos hipóteses de atacar. Mas continua a ter hipóteses de atacar, como tu falas. Ou teve hipóteses e oportunidades.
E bastante.
E aí entra outro problema, que é a equipa do Benfica não ficou com superioridade numérica no espaço onde devia ter superioridade numérica, em termos não só da ocupação de espaço numérico, logo, desde os jogadores, mas, taticamente, na ocupação do meio-campo. Portanto, a equipa continuou, mesmo 11 contra 10, em inferioridade no meio-campo. O problema, aliás, do Benfica, continuamos a falar, e eu continuo a achá-lo, que é no meio-campo e não na defesa. E, portanto, no meio-campo, a questão do jogo partido manteve-se. Quer a jogar contra 10, quer a jogar contra 11.
Sendo que o Jesus faz ali uma alteração. Coloca o Pizzi a extremo,
sim,
e mete o Tarapte em dupla, sim, com o Weigl no meio-campo.
O Pizzi a extremo, mas a procurar um bocado mais a zona interior, embora mantesse, com o Jesus ele mantesse um pouco sempre mais aberto. Mas repara, com o Tarapte, a equipa não manteve o mesmo número de jogadores. Isto é, em relação àquilo que era o meio-campo, a equipa não ficou em superioridade numérica no espaço nevrálgico, nem superioridade numérica na questão dos jogadores em si, nem na questão tática de aproveitar melhor o espaço.
Então, portanto, é um erro de leitura de jogo de Jorge Jesus?
Eu desde sempre que te refiro, nem é só deste jogo, o Jorge Jesus tem uma forma de ver o jogo, defesa e ataque. O meio-campo não existe no sentido de controlo do jogo, existe no sentido de conseguir ou equilibrar a equipa a defender com um trinco, por isso ele quer um número 6 diferente, ou então colar os médios aos avançados. Portanto, ter aquele 8 que chega à frente. Deixas de ter uma zona de controlo do meio-campo. As grandes equipas controlam e crescem e encolhem a partir do meio-campo, onde conseguem controlar um jogo, ou pelo menos ter o jogo nos ritmos que querem. E o Benfica entra no jogo, leva o jogo sempre partido, porque o jogo alterna de uma baliza à outra. Aliás, o Benfica faz o 1-0 depois de quase ter sofrido o 1-0 e também faz o 2-0 depois do Gil ter tido uma bola que é uma defesa monumental do Vlaco Dimos. Portanto, repare como o jogo estava completamente partido. Ora, uma equipa que está em superioridade numérica tem muitas mais hipóteses de equilibrar o meio campo. Mas mesmo que tivessem 11 contra 11, eu acho que aquilo acontecia na mesma. Portanto, como estava acontecendo na primeira parte, que é um problema do meio campo do Benfica.
E mas da a forma... primeira parte do Benfica é mais equilibrado, 11 contra 11,
sim,
não, mas do que foi na segunda parte.
Sim.
O Gil Vicente, na primeira parte, tem uma situação que é um cabeceamento que sai para uma muito perto da baliza. Acho que o Vlaco Dimos nem chega a tocar nessa bola.
Mas não olhes para o jogo dentro da área, olha para o jogo naquilo que é o meio campo. Isto é, nas hipóteses que a equipa adversária tem de sair para o contra-ataque. Pode depois não chegar lá, porque, enfim, os jogadores do Benfica são melhores que os jogadores do Gil Vicente.
Mas era isso que eu estava a dizer, acho que o Gil não conseguiu sair tantas vezes na primeira parte. Não conseguiu ter tantas jogadas prometedoras. Já não estou a dizer que chegasse lá, mas não foi tão prometedor a jogada.
Sim, 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 mas mesmo assim tu sentias que havia ali a hipótese de um momento em que o jogo se parte ali naquela zona. Portanto, isto é um... Repare, eu não vou mudar a análise semana após semana, jogo após jogo, não é? Portanto, temos aqui uma análise mais macro da forma de jogar do Benfica, que é da forma de pensar o Jorge Jesus. E essa questão do meio-campo continua a ser o ponto onde a equipa se desequilibra e permite ao adversário, qualquer ele que seja, desde o Lech Poznan até ao Gil Vicente, criar muitas oportunidades com a equipa do Benfica desequilibrada.
Embora os Jesus tenha chamado a atenção para uma coisa, dizendo... meia mentira, disse que o Gil Vicente só criou problemas de bola parada. Isso não é bem verdade.
Não, claro que não é. Basta este lance, a grande oportunidade, lance.
E depois há a tal situação que o Luís estava a sublinhar e na segunda parte isso pareceu-me evidente, que é algumas situações que depois não terminam em lance de golo iminente, mas que a determinada altura da jogada se percebe que a jogada pode ser muito perigosa. Depois há ali um outro passo que não é bem executado, a jogada não é bem definida
são oportunidades de golo.
São oportunidades para criar oportunidades de golo. Exatamente, são oportunidades para criar oportunidades. E o Gil Vicente teve várias situações de oportunidades para criar oportunidades.
É verdade.
Que o Benfica consentiu, talvez por essa
questão
que o Luís falar, de não conseguir controlar o meio campo.
Há números indiscutíveis nisto, pela nossa estatística, pelo scout, que é das estatísticas que nós temos. O Benfica fez 12 remates e o Gil Vicente fez 12 remates. Dos 12 remates do Benfica, 6 foram enquadrados, ou seja, 6 ficaram entre os postos. No caso do Gil Vicente, foram 7, o que diz muito sobre a qualidade das oportunidades. Ou seja... Foi de longe o jogo mais equilibrado dos jogos dos três grandes. De longe, mas de muito longe. E, portanto, isso é inegável. Este número é real, foi concreto, portanto, e diz tudo sobre o problema do Benfica.
Olha, gostei da Everton Cebolinha. Aqui algumas vezes tenho, não é criticado, mas tenho dito que o Everton Cebolinha não está ao nível do cartaz que ele próprio trouxe.
Estás a dizer pelos golos.
Não só. Não só, ele tem lances.
Já sabes quem jogou
bem? Rever o jogo.
Sabes quem jogou bem para mim? Foi o Weigl.
Sim.
A quem acho bem que jogou bem foi o Weigl. Que aliás não é novidade.
Também concordo. Acho que o Weigl também esteve bem neste jogo.
O Weigl é bom jogador. E eu acho que custa mais é desistir de um bom jogador.
Na semana passada, quando eu te perguntei se eles não eram bons trincos, disseste-me que não.
Para aquilo que o Jesus quer.
Sim.
Para aquilo que o Jesus quer.
Para aquilo que o Jesus quer de um jogador da posição 6.
Perguntei-te se o Weigl e o Samaris não eram bons médios.
São bons médios. Na saída de bola podem ser. Agora, repara uma coisa.
Mas eu percebo o que o Luís diz. Uma coisa é a opinião que ele tem sobre o Weigl. Outra coisa é a opinião que o Luís tem sobre aquilo que o Jorge Jesus pensa de um jogador para aquela posição.
Se ele quer uma coisa diferente, não pode ser o Weigl. Senão, agora, o que ele faz? Faz bem? Agora, deixa-me só dizer também que é a boa exibição do Gil Vicente, mais uma vez. Não é? Uma equipa bem organizada. Gostei de ver novamente o Lucas Mineiro, que é um jogador que também já tenho escrito várias vezes sobre ele. Esta época.
No jogo aéreo, então, impressionante.
E sobretudo também no meio-campo. É um jogador que defende muito bem, junta-se ao 6 a defender, é um 8 de saída de bola.
O Jorge Jesus elogiou esse jogador, não é?
Sim, elogiou depois final. De lhe mandar duas bolas ao posto. Isso agora é fácil.
À barra, a bola à barra.
Mas diz que o conhecia e que já estava atento. Sim,
estava tudo atento e ele tem 3 bolas a cabecear ao primeiro posto em 3 cantos consecutivos. Sim.
Aliás, eu...
Só uma bola que vai ao ferro.
Outra é uma grande defesa de
Vlaco Dimos. Não são duas bolas no ferro, é uma na barra.
Não é duas bolas no posto, é uma grande defesa do Vlaco Dimos, não é?
Sim.
Espetacular. Não, porque a semana passada, por acaso, foi antes do jogo com o Benfica, claro. Foi dos jogadores que mais destaquei no Gil, pela forma como, escrevendo no jornal, porque acho que é, de facto, um médio muito, muito interessante na condução de bola e na manobra defensiva. Tem esse aspecto do jogo aéreo, mas nem sequer é o mais forte dele, longe disso.
O Benfica, que pode não ter Gabriel para o jogo com o Porto, e vamos fazer já aqui um transfer para o jogo da Supertaça com o Futebol Clube do Porto. Tudo indica que o Benfica não vai ter Gabriel. O Porto, vamos ver também que jogadores é que vão ter, que Sérgio Conceição não vai ter disponíveis para este jogo, porque Corona e Otávio saíram com problemas. Vamos lá ver também a situação de Pepe, se estará disponível para o jogo com o Benfica ou não, José Manuel Ribeiro.
Sim. Até porque pode ser muito importante. Há aqui uma questão muito interessante, que são as bolas paradas, justamente, que é muito interessante e, sobretudo, uma coincidência engraçada. O Benfica podia ter perdido este jogo, podia ter complicado este jogo, contra 10, nas bolas paradas. E a última vez que jogou contra o Porto foi na final da Taça. Perdeu contra 10 em duas bolas paradas. Dois golos de Mbemba. Quando o Porto tinha apenas 10 jogadores. E houve essa similitude com este jogo de Gil Vicente. E o Jesus tem um discurso engraçado, porque diz que o Benfica não tem problemas com as bolas paradas. Sofreu um golo apenas de bola parada nas 10 jornadas de campeonato. E, portanto, não está preocupado com isso para o jogo da Supertaça. Mas nós sabemos como as bolas paradas neste tipo de jogos são muito importantes. Portanto, são jogos muito mais táticos, muito mais apertados.
Bolas paradas, estás a falar nos cruzamentos, livros laterais?
Sim, não falar de cantos, de livros.
Aliás, são tão importantes que o treino que o Benfica normalmente faz com Jorge Jesus no dia do jogo, aquele treino de manhã, incide quase única e exclusivamente na bola parada.
Sim, mas há aqui coisas interessantes. Por exemplo, este Benfica tem armas para isso, bastante melhores do que tinha no ano passado. Não é? O Vertonghen, por exemplo, tem 50 golos na carreira. Uhum. É um jogador com muito golo, de facto. E tem aparecido, percebe-se, em vários momentos do Benfica, que há muita jogada, sim, muito esquema tático, como eles lhe chamam.
Há algumas bolas que não têm entrado, mas que se percebe, sim, que mais tarde ou mais cedo vão entrar, porque ele, de facto, tem essa qualidade.
E nesse aspecto, a resposta que o Porto pode dar neste momento, a principal arma, o jogador mais forte de longe nessa matéria, é o Pepe, que é o único que se bate com os números do Vertonghen. É importante que o Pepe jogue, é claro que sim. É evidente.
Uma coisa é ser importante que eles, outra coisa é estar em condições para jogar.
Exatamente. Transforma completamente a equipa do Porto.
Mas pensas que vai estar em condições para jogar?
Eu penso que sim, eu penso que, pelo que tenho lido, pelos testemunhos que nós próprios ouvimos, dos jogadores que estiveram na mesma situação e que se sentiram muito bem com a máscara, lá com tal máscara de fibra de carbono, que se usa nestas circunstâncias, parece que é possível, mas também é verdade que o prazo mínimo de recuperação para este tipo de lesões seria sempre à volta de uns 10 dias, 8, 10 dias. Agora, que é um jogador importante, até mesmo nessa questão da bola parada, é um jogador muito importante para o Porto.
Será o primeiro confronto da época entre Porto e Benfica. Luís, quem é que te parece estar melhor posicionado para ganhar ascendente neste jogo e ganhar o jogo?
Vamos ver, porque eu ia falar aqui num jogador que também não sei se está disponível, que é o Otávio, não é?
Também estávamos a falar dele.
Pois.
É um dos jogadores que saiu com problemas.
A maior cara da aflição do Sérgio Conceição pareceu-me que foi com o Otávio.
Pois, porque é o jogador que eu acho que, olhando uma equipa e outra, e olhando a questão do meio-campo, porque as duas equipas estão com problemas defensivos esta época, tanto o Porto como o Benfica. E tem sido evidente, enfim, o Sérgio Conceição assume mais do que o Jorge Jesus, mas isso, enfim, mas isso é um problema dos treinadores. Mas o Otávio, de facto, dá ao Porto um equilíbrio, quer jogando na ala, quer jogando por dentro, ao meio campo, em 4-3-3, ou em 4-4-2, variando depois lá rapidamente para 3 médios, com o Otávio por dentro, que o Benfica não dá. Já teve em algum tempo, e tentou até na segunda parte do jogo com o Gil, com o Pizzi. O melhor Pizzi do Rio Vitória foi jogando a partir da ala. E, portanto, nesse sentido, vejo o Porto mais equilibrado para poder controlar o jogo a partir do meio campo, com o melhor Otávio. Por isso, nesta antevisão ao jogo, a pergunta que tu me fazes, com Otávio vejo o Porto melhor no jogo. Sem Otávio acho que fica muito equilibrado.
O Porto fez Porto venceu o Benfica o ano passado, na Luz, com o Romário Baró a fazer esse papel.
Sim, no jogo. Foi aqueles primeiros jogos de campeonato, não é?
Sim, a fazer esse papel de fora para dentro.
Sim, o Romário Baró jogou muito bem, sim. Um jogador que também tem tido muita dificuldade em afirmar-se, não é? No Porto. Não sei se vai dar mais ou não, se vai conseguir. Sei que teve as lesões também.
Mas tem entrado bem.
Sim, este tem entrado bem, mas para aquilo que sabemos poder ser. Sim.
Agora, a questão do Otávio, acho que é mais importante. Qual será o make-up do Benfica neste jogo? Falaste há bocadinho do make-up do Benfica?
Se não existir Gabriel, acho que será Weigl e Tarapte. Com o Pizzi na ala.
E a questão da poupança do Rafa, que indicia que jogará, não é?
Sim. Mas aí eu acho que pode meter o Pizzi por dentro. Isto é, jogar com Weigl, Tarabt, Pizzi, Cebolinha, Rafa e
Darwin, não é?
E Darwin.
O Darwin tem só um golo no campeonato. Muito elogiado.
Muito fraco.
Mas em 10 jornadas, um golo. É muito pouco para um jogador com tantos elogios e que já se fala que tem grandes clubes da Europa interessados nele. É muito pouco um golo.
Podia ter mais, João. Repara, teve oportunidades para isso, teve remates à barra. Eu sei, mas é quando às vezes dizem que a equipa não sofre golo.
Não joga num clube pequeno, joga num clube com um volume de atacante muito grande.
Eu não sabes que eu não sou muito ligado à questão. Eu só tenho 3 golos sofridos, não sofre golos há 3 jogos. Mas podia ter sofrido. Porque agora tens a oportunidade do adversário, que a bola não entra porque não calha. Porque é futebol assim mesmo. Acho que o Darwin teve lances muito bons, boas defesas do guarda-redes, alguns é que ele trabalha bem para os golos do, ou do Seferovic ou do Waldschmidt quando joga. Portanto, eu acho que o rendimento dele tem sido muito alto. Teve ali um jogo ou outro.
Este jogo foi muito desastrado.
Não foi este jogo.
Em Barcelos foi muito.
Os últimos jogos dele, desastrado.
Sim, mas é isso que eu te digo.
E trapalhão até.
João, mas deixa-me dizer uma coisa, que eu digo isto muitas vezes, e às vezes posso, se me tiver a tornar repetitivo, vocês avisem-me, porque também pode ser um sinal...
De velhice.
Um aspecto nocivo que convém ser tratado. Mas é que os jogadores às vezes fazem uma coisa acima daquilo que são. Às vezes fazem uma coisa abaixo daquilo que são. E nós temos tendência logo a valorizar o jogador por aquilo que faz muito acima do que é, ou então a desvalorizar por aquilo que faz muito, muito abaixo do que é. Temos que procurar o padrão médio de qualidade do jogador. E no caso do Darwin, mesmo estando a fazer jogos, os que referiste, abaixo do que é, e já tendo feito alguns, se calhar, acima do que é, até o Tavares, o treinador da seleção do Uruguai, quando o viu ficou, não contava que ele jogasse assim tanto, quando ele chegou lá à seleção do Uruguai e colocou a titular. Eu acho que o nível médio dele é muito alto. Agora, e o que promete ser estar a render menos neste jogo aos outros, acho que não deve ser bitola de análise para qualificar o jogador.
Estamos mesmo na reta final desta versão que vai para o ar do nosso Visão de Jogo. Zé Manuel Ribeiro, será um Benfica à partida só com um avançado centro e ele será Darwin Núñez, e será um Porto com uma dupla de avançados, Marega Taremi? Ou pensas que não, que Taremi não terá lugar no 11 inicial, nesta supertaça?
Sim, acho que é mesmo essa a questão. Acho que as duas equipas vão provavelmente apostar numa solução bem mais conservadora.
Não, o que eu ia dizer, não sei se temos... porque eu acho que o Porto tem uma hipótese que o Benfica não tem. É um desses avançados, ditos centro, poder jogar na ala. Ou a partir da ala, que é o Marega.
Que é o Marega, sim. Pode.
E os do Benfica, quer o Seferovic, quer o Duarte, quer o Waldschmidt, podes lá colocá-lo na mesma, não é? A partir da faixa.
Podes colocar qualquer jogador.
Claro, mas não é a mesma coisa que tem o Marega de aparecer desde o flanco. Aliás, eu acho que até onde ele joga melhor. É quando ele arranca da direita e aparece depois por no meio.
Acreditas nessa possibilidade de Marega cair no flanco?
Não, a questão é
principalmente se não existir corona.
Acho que vamos dar ao mesmo.
Sim, e mais ainda.
Acho que vamos dar ao mesmo. A questão é quantos jogadores fortes defensivamente. Ou seja, Conceição vai ter. E se ele tem um ponto de lança...
O Marega é fortíssimo a defender.
Exatamente, mas puxando para a ala, depois temos que ver quem joga a ponta de lança. E se ele tem um ponto de lança...
Sim. Não será Tony Martínez.
Que embora tenha melhorado muito, ontem já ouvimos a defender, a fechar na ala e a correr atrás da bola, embora tenha melhorado muito aí, a questão é se é um jogador suficientemente forte para fazer esse papel, porque...
Tem que ser, para senão não acaba no Porto, não é?
Sim.
Neste Porto,
sim,
nível,
mas não é? Sim, mas sabemos que está,
claro.
Que está num patamar de evolução. A questão é se já lá chegou ou não.
Ou seja, resumindo esta questão no que diz respeito ao ataque de Benfica e Futebol Clube do Porto, Benfica, como disse o Luís, com Rafa, Cebolinha e Darwin Núñez.
Se tiver Pizzi no meio...
Depois Pizzi...
Tarabt e Weigl
no meio-campo. E a equipa do Futebol Clube do Porto, previsivelmente, então, na tua opinião, Zé Manuel Ribeiro, com Marega no corredor central, Corona, se estiver disponível, numa das alas, e na outra ala, o Otávio a cair na outra ala...
Acho que é um desperdício não jogar desde o início o Luís Dias. Portanto, acho que terá que haver uma solução para jogar o Luís Dias.
E Otávio jogar no corredor central?
Daí acreditar no Marega como ponta de lança. Para que haja espaço para o Luís Dias.
Sim.
Acredito nisso.
E aí sai Taremi e fica ao meio campo com o Sérgio Oliveira. Sim.
Eu acho que este jogo...
o Matheus Uribe e o Otávio no apoio ao Marega.
Mais na zona 10.
Nas alas o Luís Dias e o...
E o Corona. E o Marega ponta de lança.
Sim. Eu acho que partindo do princípio que Corona e Otávio estarão disponíveis.
Foi por isso que eu te peguei quando me perguntaste entre as duas equipas. Acho que o Otávio é um fator de diferença.
Eu acho muito mais interessante o que fará o Jorge Jesus. Porque eu acompanho-me... Eu tenho uma teoria sobre ele. Eu acho que ele não é muito bom nestes jogos. E não tem muito bons resultados nestes jogos, nestes confrontos diretos e muito importantes. Acho que não os aborda sempre bem, acho que tem grandes problemas, acho que os resultados o demonstram. Para além disso...
É forte contra os mais fracos e não é tão forte contra os mais fortes?
Não, eu tenho uma expressão que eu uso muitas vezes, que é o treinador que vem bem ao perto e o treinador que vem bem ao longe. Eu usava isso sobre o Josualdo Ferreira, por exemplo, do Porto, que achava que ele era um treinador que preparava muito bem uma equipa para um campeonato. Não é? Mas depois, se calhar, naquele duelo individual não era a mesma coisa. E acho que o Jesus é um pouco assim. E ao longo do tempo...
Mas é um treinador muito diferente do Jesus.
Sim,
mas eu percebo o que queres dizer. Sim.
Para além disso, nós temos uma amostra enorme do Jorge Jesus. Temos vários jogos. Portanto, é o treinador, provavelmente, na história que mais épocas fez a jogar para o título. Não é? E, portanto, nós temos uma amostra muito grande. E vimos que houve uma evolução dele... nestes jogos, em direção a uma versão absolutamente conservadora, que é quase jogar para o 0-0 neste tipo de jogos. Vimos isso, portanto, são jogos muito fechados, evoluíram para jogos muito fechados, para risco mínimo, quase. E, portanto, tenho sempre muita curiosidade em ver como é que ele fará isso, sobretudo numa equipa que não tem essa vocação. Ao contrário de outras, como por exemplo o Sporting dele, a certa altura tinha essa vocação e nos jogos com o Porto então conseguia bloqueá-los completamente e aquele jogo. Esta equipa não tem essa vocação, portanto, mesmo que ele queira, parece-me difícil que isso aconteça. Portanto, estou curioso sobre isso.
Sim, a questão que se coloca neste momento é perceber até que ponto esta equipa pode ganhar essa robustez defensiva. Em termos de meio campo, a partir do meio campo, não é? É a questão que se coloca no Benfica atualmente, porque podemos individualizar a questão de erros dos defesas, nem se isso, o lateral direito devia ser melhor, se devia ter outro central.
Até nem tem estado mal o Gilberto ultimamente na lateral direita. Acho que a questão do Benfica, concordo com o Luís, é realmente ali no coração da equipa, no miolo do terreno, ali é que está o problema, penso eu, o principal problema.
Mas o Luís tem razão noutra coisa, é que esta época começou assim, portanto.
Sim, não é nada novo.
Permitiram que esta época começasse assim. Portanto, olharam para a equipa e acharam que ela era suficiente.
E eu continuo, apesar dele não estar a jogar também no Mónaco, mas eu continuo a achar que o Benfica tinha.
Já te falei nisso.
O médio defensivo mais fiável que o Benfica tinha, na minha opinião, era Florentino Luís. Assim como acho que o jogador do ponto de vista de matador, o jogador que mais eficaz frente à baliza, o jogador que mais golos marca. Pelo menos nesta fase da carreira, Carlos Vinícius, sim, eu acho que também foi dispensado. Mas Carlos Vinícius era claramente o jogador com maior índice de eficácia a meter a bola dentro da baliza adversária. E também não ficou no plantel. Há aqui duas situações, dois jogadores que o Benfica dispensa.
Ainda por cima,
um no meio campo e o outro no ataque. E foi o melhor marcador da época passada. Mas não é só por ter sido o melhor marcador, porque o Seferovic também já foi há duas épocas o melhor marcador do campeonato. E eu não tenho a opinião de Seferovic em termos de eficácia frente à baliza que tenho, por exemplo, do Carlos Vinícius.
O Vinícius pouco tem jogado e tem 3 golos já no Tottenham, portanto, isso nem sequer se
discute. Não consigo perceber muito bem essa dispensa de...
Nem nós falamos sobre isso, portanto, não se entende, foi um desperdício.
Agora, continuo a achar que isso, estou totalmente de acordo com o Luís, o principal problema da equipa do Benfica reside, não será o único problema, mas o principal problema reside no meio-campo, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida nenhuma, e o Jorge Jesus já tem tentado várias duplas, já jogaram vários jogadores ali e ainda nenhuma dessas duplas se mostrou fiável. E o Jesus falava aqui há uma conferência de imprensa que ele dá há umas semanas atrás, em que ele fala sobre ele diz que encontrou a dupla ideal.
Sim, discutimos isso a semana passada.
E eu não sei ainda, ele ainda não disse qual era, não sei se vai dizer, mas eu não sei qual é essa dupla ideal com estes jogadores que ele tem.
Não acho que não encontrou nada. Eu acho que não encontrou, porque tem-se visto que aquilo não é bem uma dupla, não é? Aquilo é um mais um, é diferente, não é jogarem lado a lado, é um joga um como seis e o outro depois é um oito, não é? Por isso te falava.
Sim, mas eu quando dizia dupla não significava lado a lado, significava quem é que jogava a seis e quem é que jogava a oito.
A dupla ideal provavelmente seria Matites em Zuperes, talvez fosse a dupla ideal dos
que jogadores. Entendiam-se os dois, não é? Porque eles sabem, um jogador joga melhor em função do outro que está ao lado e eles fazem-se jogar, potenciam o valor de um do outro. Um treinador tem que encontrar soluções, não é? Não tem que procurar desculpas, não é? Quer dizer, eu acho que... É por isso que eu referi aqui em relação ao Sérgio Conceição. Quando faltou o Danilo, ele juntou muito bem o Sérgio Oliveira e o Herrera. Eu acho que aquele foi o melhor campeonato do Conceição treinador. Foi esse. Foi esse, no meio campo. Resolveu um problema nuclear da equipa. A equipa passou a andar muito bem e a jogar muito bem sem um jogador que todos diziam que seria insubstituível. Portanto, que era o tal pilar do Marseille. O Jesus tem que encontrar a mesma coisa para o Benfica. Não pode ficar preso a uma posição.
E o Sérgio está agora a tentar encontrar também com o Sérgio Oliveira e o Matheus Uribe, com a saída do Danilo, tentar encontrar ali o equilíbrio que encontrou com a dupla que tu falaste, Sérgio Oliveira e Héctor Herrera.
Agora, o Jesus dogmatiza as posições. Né? Para ele, se aquele 6 não for daquela forma, ele tem muita dificuldade em explanar o resto da equipa. Parece que o desenho fica incompleto, as peças depois já não encaixam, já são peças de puzzles diferentes e depois força aquilo.
Mas é por isso que eu não entendo a dispensa do Florentino Luís, porque eu acho que o Florentino Luís, no plantel do Benfica, nos jogadores que o Benfica tinha, era o jogador que mais cumpria esse papel que tu dizes do médio defensivo mais âncora.
O Florentino foi para onde? Foi para o Mónaco.
Para o Mónaco. E não joga também, é verdade, é importante dizer isso.
Terá a ver com repara, foi uma valoração que foi feita no plantel naquela altura, tem a ver com os negócios que se fazem no futebol, tem a ver para o clube onde vai, tem a ver com as
opções... Com o próprio jogador.
Com o próprio jogador, com as contratações que fazes, quer dizer, tem tudo a ver com uma... Que, agora, neste momento, fala-se muito dele, fala. Enfim, eu já falava nele, mas... E acho que ele ia ter a oportunidade de jogar. Não, teria.
Ele achava que não. Eu acho que
não, estou a dizer agora nesse
sim,
contexto.
Mas o Florentino sai.
Não, de início não. De início,
Florentino sai porque acha que não vai jogar.
Claro, exato. De início, portanto, no
início. Sair. Pede para sair.
Evidente. E muito natural, não é?
Por acaso não tenho muita certeza. A gente já discutimos isso.
Sim,
várias
nós já
vezes,
falámos já, muita várias certeza. Vezes sobre. Eu sou mais adepto, digamos assim, do jogo de Florentino Luís que o Zé.
Não é isso. Não era isso. O que eu te disse é que ele não estava pronto. Que eu achava. Na altura ele era titular do Benfica. Eu dizia-te que eu achava que ele. Que ele não estava ainda pronto para isso. E continuo a achar que não está, precisa de jogar. Não concordo nada convosco. Acho que ele não tem o perímetro físico. Pode evoluir para isso, mas não tem o perímetro físico que Jesus exige.
Mas é um ladrão de bolas.
Sim.
Joga bem. Eu acho que...
Sim, ah, está, sem dúvida.
Estamos a entrar aqui outra vez na mesma linha. Ou seja, que é o que Jesus quer e o que acho que se pode ser um conceito número 6 para além
sim,
do que Jesus
mas estou
quer.
A falar do que ele quer.
Do que ele quer, não.
Parece-me
não é.
Não tem
do que ele quer ainda
físico,
não é. Do que ele quer ainda não é.
Mas é mais que o Vajão.
E espero... E digo-te uma coisa, espero que não venha a ser. Por uma razão muito simples, porque eu não gosto de ver um 6 seja uma árvore. Eu gosto de um 6 com outra saída.
Mas eu acho que com o tempo vai ser um jogador mais rijo, digamos, não é? Vai ser um jogador mais rijo e mais preparado para isso. E acredito que sim.
Para mim,
o resto ele tem.
Quando quer juntar físico e qualidade técnica, eu acho que o William, de facto, é o melhor exemplo. E foi um jogador que foi falado, agora não sei se ainda está de pé ou não.
Sim, foi falado, é um dos nomes que tem sido falado.
Agora o Benfica continua a querer resolver problemas com contratar mais jogadores, quer dizer, se metes ali uma peça diferente, nós estamos a falar do desequilíbrio que é a forma de jogar, e tu de repente dizes, mas se de repente eu meter lá no lugar do Weigl, meto um Javi Garcia dos tempos antigos e aquilo equilibra, é assim tão simples.
Exatamente, não é.
Não é, como é evidente, nem ser treinador é isto, não é? Tenho um lateral direito que sobe muito e defende mal. Tiro este lateral direito, ponho este, agora a equipa vai passar a funcionar.
Contrato outro e...
Isto não é, ser treinador não é isto, reparem. Estás a perceber?
Sim, eu não sei que
embora,
seja
isto tem que ser no início, quando tu pensas fazer a equipa. Agora, não é de repente, quando tens problemas coletivos numa forma de jogar,
vamos
achar...
Compras.
Vamos tirar aqui um jogador por outro e vamos ver se isto anda. Não é? Não é assim, pá.
Aliás, temos um exemplo de um jogador que nunca jogou no Benfica.
Às vezes,
que não servia
ser,
porque o lateral esquerdo tinha que ser uma coisa XPTO e tal, e entretanto joga em todo o lado, que é o Marçal. Joga em todo o lado. Jogou no Lyon, esteve.
Sim, mas também não joga assim grande coisa.
Está bem, mas nem suplente foi. Mas nem
não é assim um nível. Estava a levar a Metano agora e o Nuno está cheio de problemas com ele, não é? Mas pronto.
Sim, tudo bem, mas não, não é isso que eu estou a discutir.
Não é uma coisa...
Não estou, não estou
com todo
a
respeito ao Marçal, atenção, não é um jogador
não
top.
Estou, não estou a compará-lo com o Zé do...
Não
estou a vender.
Mas ias comparar com o Alex Telles.
Agora. A verdade, o que eu quero dizer com isso é que não é um bicho de sete cabeças. Pronto, é um jogador que podia perfeitamente jogar sem problemas e sem incendiar a equipa, sem abrir ali...
Só uma questão, para avançarmos também aqui, relativamente à equipa do Futebol Clube do Porto. Se Pepe não estiver disponível para este jogo, jogará Diogo Leite?
Acho que sim. Eu sou penso que sim também. Sar, não,
penso que não será Malang Sar.
Não deu ainda.
Sim, nesta altura o Diogo Leite.
E o Diogo Leite ainda por cima está num bom momento. Parece-me estar
jogando. Exatamente. Já são 4 ou 5 jogos a titular seguidos, não é?
4, se não me engano. 4,
portanto, acho que sim. Não faz sentido nenhum não ser ele.
Sim. E funciona bem. Portanto, não há ali um... Uma grande questão, mas o Pepe faz muita diferença, atenção, com Pepe ou sem Pepe é uma coisa completamente diferente.
E atenção aqui, os guarda-redes que estão muito bem, os dois guarda-redes, o Vlaco Dimos e o Marquezine, acho que aí pode ser também um duelo muito interessante.
Dois dos melhores guarda-redes que temos em Portugal, aliás temos bons guarda-redes em Portugal.
Sim, mas o Vlaco Dimos é um mistério, quantas vezes se fala sobre a sua necessidade de um guarda-redes e a dispensa.
E é no momento em que ele faz a grande defesa, isso é prazer.
Sim, sim. fico muito espantado por isso.
Aliás, acho que ele foi o melhor em campo, ou melhor, o mais influente no jogo de ontem. Né? Jogo
aliás, ontem estávamos a falar, na análise final do jogo, estávamos a falar sobre isso e estávamos a elogiar alguns jogadores que se tinham destacado e estávamos-nos a esquecer de Vlaco Dimos e depois na reta final lembrámos de Vlaco Dimos e de facto Vlaco Dimos fez um papel
para
ontem
manter um impacto segurar a vantagem.
E para segurar a vantagem.
Mas raramente ele está mal, pode ter um erro ou outro, mas não percebo. Criam-se uns estigmas assim, às vezes.
Zé, vamos só rebobinar aqui um bocadinho o programa e ir novamente ao Sporting, só para referir o seguinte: vamos ter o Natal. E o Sporting está na frente, ao contrário do que se dizia que o Sporting não chega ao Natal.
Há 19 anos que não acontecia.
Bem, sei que é um Natal diferente, mas, pelos vistos, o Sporting...
Quer dizer que foi preciso uma pandemia? Vou para
não,
o
não queria dizer isso, nem queria brincar com este tipo de situação, que é mais do que grave para estarmos a fazer.
Está...
Mas o Sporting, o que é facto é que chega a esta altura do ano e está na frente do campeonato.
Foram boas... O Frederico Varandas diz uma coisa interessante essa semana sobre isso, que é, pronto, aproveitámos todos os minutos que nos deram, não é? E acho que é um bocado isso. Acho que o Sporting teve aqui uma oportunidade, uma vantagem em relação aos outros e aproveitou muito bem. E agora é uma questão de aproveitar o andamento e...
Há muito mérito do Ruben Amorim, não é? Vocês não acham?
Claro, já te referi várias vezes. Acho que é escolher os jogadores para um modelo de jogo. É muito específico. Agora veremos. Eu não sei até que ponto o Sporting tem essa possibilidade.
Há aquele chavão do futebol que é... Nota-se o dedo do treinador, não é? Aquele chavão do futebol. E eu acho que neste caso até aplica-se bem. Nota-se a mão do treinador.
Eu gosto muito de equipas de treinador e também depois que fazer uma nota em relação ao regresso de Oswaldo Ferreira a Portugal. Boa Vista. Ao treino. Que é essa questão de se notar numa equipa logo que há um treinador diferente, não é? E o caso do Ruben Amorim tem muito a ver com a questão também da escolha dos jogadores, isto, e já disse isto várias vezes. E neste Sporting nota-se muito. Agora, percebes que aquilo tem que evoluir. Agora, aquilo não vai ser isto só. Isto é bom, 10 jornadas, agora, e agora, daqui para a frente, não é? Não sei se o Sporting tem hipóteses.
Está um terço do campeonato, mais ou menos.
Sim. Certo, mas sabemos que cada terço tem impactos diferentes e pesos diferentes, até nas cargas, quando se entra em campo, os jogos, vai ser diferente. Vamos ter aí o inverno, vamos ter aí os jogos mais decisivos, quando chegares ali a março. E perceber se o Sporting tem ou não hipótese em relação ao mercado de janeiro, de fazer alguma coisa.
E se não sai também, se não saem jogadores importantes, também é outra questão importante.
Aí não pode, não é? Acho que já saiu, já saíram muitos.
Já blindou ali o Nuno Mendes.
E vem. Sem dúvida nenhuma. Agora, a questão do ponta-de-lança em si seria muito importante. E não é preciso ser um fenómeno, atenção, não é preciso perder a cabeça a contratar um jogador como vejo os valores envolvidos no caso do Paulinho, não. O Sporting tem que procurar, há muitos jogadores por esse mundo fora.
Conhece assim dois ou três que pudessem encaixar?
Conheço, mas não digo. Não é?
Não dizes porque tinhas que vender essa informação.
Não, não vendo, não.
Tenho aqui
não,
5 euros.
Não, se quisesse vender... Não.
Mas não dizes porquê.
Não.
Porque acho que não faz sentido, porque não acho que as coisas têm o seu lugar. O que eu acho é que é uma coisa
mas
muito...
Mas conheces simples. Dois ou três jogadores que achas que encaixavam ali bem?
Não é que são dois ou três. Se eu estivesse na estrutura do Sporting, tinha que conhecer 10, não é dois ou três.
Mas tu não estás na estrutura do Sporting. Já estiveste lá perto, mas não se chegou a concluir
sim,
isso.
Noutro tempo.
Mas se não estando na estrutura do Sporting, conheces... conseguias detectar aqui dois ou três jogadores que podiam servir para a ponta de lança do Sporting?
Mas isso não é preciso também ser nada de ninguém, nada de outro mundo para detectar.
Mas estão em Portugal ou fora de Portugal?
Não, estou a falar mais de fora de Portugal. Então, olha, aqui em Portugal até já falámos, no caso do Rio Pinho, já falámos aqui em questão do mercado português, que toda a gente conhece. Não, a questão nem às vezes nem é detectar os jogadores, não é? Porque isso é fácil, não é? Posso detectar eu e podem detectar mais 100 pessoas, não é isso? É depois a base negocial que tu tens para esses jogadores, as condições que o jogador tem, no clube onde está, o salário que ganha, portanto, tu tens que ver depois a envolvência toda se é possível ou não. E o Sporting vive com muitos condicionalismos e por isso não basta identificar o jogador, também é identificar as condições de negócio.
E não é só isso, o mercado de janeiro é muito especial. Nós sabemos que no mercado de janeiro, buscar um jogador que vai precisar de 2 ou 3 meses de adaptação.
Não pode, tem que ser um jogador que entre logo, portanto, de forma indiscutível.
Mas nessa perspectiva, se calhar até era preferir um jogador que já jogasse.
Claro, é o costume, é o que os clubes costumam fazer, é uma coisa dessas. Aliás, o próprio Sporting,
o último. É mais fácil.
O Luís Filipe,
em teoria, mais fácil.
Em teoria, é exatamente, é mesmo, é em teoria já. Temos casos de sucesso, casos de insucesso, isso aí. Há exemplos para tudo, não é?
Rafael Leão, gol mais rápido.
Mas deixa-me só, não sei se o João, não sei se antes falei. Eu estava em relação ao Oswaldo.
Ah, sim, queria falar do Oswaldo Ferreira.
Não, queria falar só porque acho que quando falávamos no dedo de treinador, ontem estava a ver o Boa Vista jogar. E o Boa Vista jogou muito bem ontem em Passos. E jogou num treino muito difícil contra uma boa equipa. Jogou muito bem, apenas sofreu o gol a acabar, o gol do empate numa bola parada, um livre lateral. Mas a equipa jogou muito bem e viu-se, lá está, o dedo de treinador. Lembrei-me disso porque tu falaste no dedo de treinador. Uhum. Na forma como o Oswaldo mudou aquela equipa há pouco tempo. E eu gosto muito até da forma de pensar do Vasco que se abra, mas de facto o Oswaldo, na forma como montou ali um falso 9, mas era mesmo falso, do Ángel Gómez a jogar ali.
Sim, com os dois
por trás,
avançados,
e os dois avançados a abrir das alas e a aparecerem por dentro.
Então, falaste aí num dos jogadores que eu mais gosto do campeonato. Que é
mas é preciso saber utilizá-lo, não basta só pô-lo em campo.
Claro, claro. E o Oswaldo chegou e disse logo. Teve logo uma observação muito interessante, que nem ele próprio sabe em que posição joga.
Exatamente. É isso mesmo. Sim. E colocou ali numa posição 10, que parecia que era um falso 9, recuando no terreno para depois aparecerem os alas por dentro. Uhum. Aquele Elis é um avançado muito interessante, na profundidade, e o golo aparece dessa forma. Meteu um jogador que eu acho que pode ser um bom número 8 do campeonato, que é o Paulinho, por dentro, que ele estava sempre a jogar na ala. O Sauer também por dentro. A equipa jogou muito bem, ali parecia um 4-3-3, mas quase, de repente parecia um losango, pela forma que o Ángel recuava no terreno, era um 10 com aquele tal triângulo atrás que eu te referi, do Paulinho, do Sauer e do Javi Garcia. E a equipa esteve muito bem, muito equilibrada, depois perde no fim, porque enfim, são um pouco dores de crescimento já na parte final.
E o Passos cresceu um bocadinho.
E o Passos também é boa equipa, é claro, e empatou o jogo, mas durante muito tempo, uma equipa muito bem montada pelo professor Oswaldo Ferreira, ainda bem que ele voltou ao nosso futebol.
Eu deixo também uma palavra, porque ele pediu-nos para ver, ele escrevia no jogo, não é?
Sim,
na edição,
claro.
Domingo, e pediu-nos para deixar de escrever, porque achava que não fazia sentido, sendo ele no campeonato, escrever sim, sobre isso. Fica aqui a nossa palavra de agradecimento por estes anos. Foram 4 anos, ou mais de 4 anos, a escrever para nós, sempre muito bem, sempre com uma cabeça muito especial e rara no nosso campeonato. Portanto, fica o meu agradecimento já agora aqui em público.
Uma mais-valia para a Liga Portuguesa, a Primeira Liga Portuguesa,
sem dúvida,
o regresso do
muito
professor
bom.
Jesualdo Ferreira. Falávamos de Rafael Leão, gol supersónico, 6 segundos, o gol mais rápido de sempre da Liga Italiana e não só.
De sempre, das 5 maiores ligas, portanto, Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha, o gol mais rápido de sempre.
É incrível ver o vídeo, a bola de saída. E há um sprint e a bola parece-lhe muito, é muito bem tocada a bola, ele desmarca-se também muito bem,
sim,
depois finaliza com muita classe.
É, que tem, seja
é
pensado,
tudo bem feito.
Seja pensado. Eu tenho já visto e comentado alguns jogos do Milan e do Rafael Leão. Ele tem jogado quase como extremo esquerdo. E não é que seja a pior posição para ele, é uma boa posição, porque ele é um jogador rápido e, portanto, e é forte a arrancar com a bola, embala muito bem, mas ele é mais do que um extremo, não é? Eu acho que ele é um avançado que na frente, na profundidade, no corredor central, ganha metros facilmente à defesa e faz golos. Acho que é um jogador que aí tem muita finalização. Às vezes custa-me ver tão longe da zona de finalização. Sai Ibrahimovic, claro, não se vai tocar ali no meio, não é? Mas ele aparece muito bem por dentro, tem uma relação muito boa com os colegas, que é uma coisa que quando quero dizer isto, não é a relação...
não é pessoal.
Não é exatamente, não é isso ser um jogador bom ambiente, não é? Não é isso. É no sentido de perceber a equipa, de olhar para a equipa, de procurar os colegas, de quando falha ele não sim, assumir sim. Que a culpa se calhar é dele e tentar melhorar a seguir. Vê-se de forma como se relaciona. Então olhas para isso, quando nós temos a experiência de olhar para um jogo, vemos muitas vezes quando a bola está longe como é que o jogador se relaciona, como é que o jogador reage ao fim de uma jogada. E ele, de facto, acho que tem uma margem de evolução enorme. Acho que ele tem tudo do ponto de vista físico,
principalmente
técnico.
Agora que o Milan está saudável e não é aquele desastre dos anos anteriores, não é? Que era, fazem que basicamente uma fábrica de estragar jogadores, não é?
Ainda não é uma coisa instável, mas ter mantido o Stefano Pioli, mesmo com ele sendo despedido 3 vezes, não é? Praticamente, não, já estava o treinador contratado, depois ficou, depois, quer dizer, percebes também, se perder 3 jogos vai ficar tudo em causa. Mas tem ali coisas interessantes, não é? E nesse sentido a equipa...
Poderá ser um jogador de seleção.
Sim, já acho claramente. Que sim, claramente, sim. Mas ainda bem que nós temos muitos jogadores de seleção. Mas isto, havemos de fazer também um programa depois também para ver alguns jogadores que estão aí espalhados.
Depois pela... não dizes, pá, depois não mencionas.
Não é isso. Não, os jogadores portugueses que estão pelo futebol internacional e que nós reconhecemos valor ou que víamos ter valor cá. Não teria estava a ver um jogo de Valladolid, era o Jota. Eu confesso que ao princípio eu nem percebi que era o Jota, o nosso Jota do português, não é? Porque Jota, de repente, depois estava a ver o jogo também na televisão espanhola. Num canal espanhol, e depois de repente alguém vai dizer: mas está o Jota, que ele está a jogar ali com extremo direito, com ala direito, no Valladolid, quer dizer, completamente a passar ao lado do jogo. Né? Não percebo um jogador com aquela qualidade que se passa com ele. Né?
Um jogador que, na altura em que apareceu Francisco Trincão, ele estava mais ou menos ao mesmo nível.
Sim, se calhar até o Jota estava a prometer muito mais naquela final, naquela
sim,
seleção.
Que o próprio Trincão está neste momento num limbo. Começa a ser contestado estupidamente.
Mas no Barcelona, nesta altura, tudo é contestado.
É o que acontece.
Mas isso ali, mas faz-lhe bem estar lá, vai crescer lá. Mesmo contestado, sim, ele vai resistir.
Depende muito do caráter e da personalidade do jogador. Tem que ser muito forte nestas alturas.
Em grande está o Bruno Fernandes, no Manchester United. Continua em grande. Mais 2 golos, assistência.
Mas quem eu gosto muito, de facto, e tanto a dizer, escreveste sobre isso. É este, e vou ter a oportunidade hoje também de estar. Tive há pouco também com o Wolverhampton, que é ver o Pedro Neto, da forma como ele está a jogar.
Sim.
Um miúdo que saiu do Braga também, lá está, o futebol dos negócios, nunca jogou no Braga, foi para a Lazio, não jogava na Lazio. Depois teve, não é sorte, tem o mérito, mas no sentido de enfim, aquele trajeto, Braga, Lazio, Wolverhampton, percebe-se como isto tudo é feito, não é? O Bruno Jordão veio parar ao Famalicão, ainda bem, no sentido dele também evoluir, mas o Neto foi parar a um local onde o Nuno o acarinhou, não é? Porque se fosse o treinador no Wolverhampton...
Sim, e de facto, o Nuno encontrou a rota certa,
entrou,
não é?
E ver aquele trio de ataque, o Fábio, e o Nuno está-lhe a dar hipótese ao Fábio, que estes primeiros 2 jogos, o treinador inglês já não o punha a jogar o terceiro, se calhar, não é? Porque olhava para o Fábio, lá um encosto cai, mas o miúdo está, ele luta por todas as bolas. Como está a jogar o Podense, e sobretudo como está a jogar o Pedro Neto, é toda a forma de jogar do Wolverhampton melhor, porque aquele contra-ataque, aquele gol que ele marca no último minuto ao Everton, eu levantei-me no sofá, não é, a festejar o gol, não é, porque é daqueles golos que tu vês, aquela é a emoção do futebol e a forma como ele conclui e finaliza.
Mas mais uma vez, o que é que chama mais a atenção no Pedro Neto, para além dessas qualidades técnicas?
É a resistência e a velocidade.
E aquela personalidade.
Portanto,
é um jogador que
caráter,
está em qualquer jogo, exatamente com o mesmo rendimento e com a mesma atitude.
E a equipa está... Eu gosto muito da equipa.
E o Jota já parece um jogador deprimido. Já no Benfica parecia um jogador deprimido. Acho que tem muito a ver com a cabeça.
Portanto, aquela equipa do Wolverhampton é interessante. Boa contratação do Braga, do Rubén Vinagre, para a lateral esquerdo, que estava no sem jogar.
Também é uma salvação do Rubén Vinagre, que também estava encostado.
Mas é uma equipa que... Não sei qual foi o termo que utilizaste, mas de facto...
O acelerador de partículas.
Exato,
do futebol português.
O Mourinho a perder neste fim de semana.
Sim, ele começou a perder este jogo no anterior, né? Aquele jogo com o Tottenham, que perde muito mal. Né?
Liverpool.
Com o Liverpool, sim, é evidente. Em que ele jogou muito bem. Em que a equipa teve ali oportunidades para ganhar o jogo, sofre o gol no último minuto.
Achas que ainda foi o trauma desse jogo que afetou este?
Acho que a equipa sentiu muito. Ontem vendo o jogo.
Foi daqueles jogos.
Sentiu-se muito.
Aquele jogo era
o jogo que a equipa sentiu. Perdemos aqui a oportunidade de mostrar mesmo que somos bons e que podemos lutar pelo título. Perdeu aquele jogo a acabar quando foi a melhor equipa, de facto, nos 90 minutos. E ontem não, ontem o Leicester dominou o jogo e ganhou muito bem.
Nota final para falar de Cristiano Ronaldo, mais dois golos do monstro.
E desta vez nenhum de penalti.
E vai com mais de 750 golos de carreira.
Mas deixe-te dizer que...
A caminho de ser o maior goleador de sempre da história do futebol.
Como goleador, como goleador está... Eu tive por acaso tive a oportunidade de estar a comentar o Parma-Juventus. O Ronaldo praticamente tem só intervenção no momento da finalização. De resto não participa praticamente em mais nenhuma parte do jogo. O Morata está a jogar muito bem, muito mesmo. De facto, não imaginei que o Morata pudesse jogar tanto nestas Juventus.
Outro jogador com uma cabeça difícil.
Sim, mas está a jogar muito. Aliás, o cruzamento para o gol do Ronaldo é uma coisa fantástica do Morata, não é? E portanto, nesse sentido, o Ronaldo está aos 35 anos, quase 36, não é? Uhum. Fará 36 agora em fevereiro.
Sim.
A forma como ele se gera no jogo. Ele sabe que só pode jogar ali em 30, naqueles 30 metros e naqueles 2 metros para explodir.
É inteligente.
E nisso, claro que sim, muito inteligente. E nesse sentido, ele de facto é um goleador implacável.
Zé, queres acrescentar alguma coisa? Relativamente a Cristiano Ronaldo, já se disse tanta coisa.
Embora Lewandowski ganhou bem, na minha leitura, o prémio de melhor jogador do ano.
Claro, claro que sim. Embora ele não tenha gostado muito, não, mas isso...
da maneira que fizeram aquela, da maneira que fizeram a entrega, também não gostava.
Tens toda a razão, é verdade. Mas é muito difícil dizer algo que nunca se tenha dito Ronaldo. Eu acho que vê-lo cabecear a 75 centímetros do chão.
É brutal. Com os pés assim, parece que para no ar.
É um jogador que foi acumulando recursos ao longo da vida, que fazem dele neste momento, e aliás eu acho que a cada ano que passa ele acrescenta mais qualquer coisinha nesse aspecto, fazem dele provavelmente o melhor finalizador da história, em todos os aspectos, pé esquerdo, pé direito, de fora da área, dentro da área, de cabeça.
Zé Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Entretanto vamos ter o Natal, desejar a todos um feliz Natal, deixar um abraço para o João Vieira, que nos acompanha no vídeo, no nosso Visão de Jogo, o Joaquim Dias, que hoje esteve no áudio do programa, como tantas vezes está o Joaquim Pedro ou o José António Barbosa, hoje o Joaquim Dias no controle de áudio do Visão de Jogo, o Zé Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, um bom Natal para todos. Voltaremos então na próxima segunda-feira. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana. Feliz Natal.